Olá! Hoje, a gente mergulha numa questão bem específica, tá? Licitações públicas no Brasil.
Isso aí!
Vamos focar numa decisão recente do TCU, o Acórdão 610 de 2025.
Exatamente. A fonte é o próprio Acórdão.
E a nossa missão aqui é entender direitinho por que uma exigência de qualificação financeira, aquela do capital social integralizado mínimo, foi considerada irregular.
É, essa mesma.
Para dar um contexto rápido, isso surgiu de uma denúncia, né? Um pregão eletrônico lá de Juazeiro, na Bahia.
Pregão 98 de 2023.
Isso. Era para contratar serviço de alimentação escolar. Um contrato grande, hein? Quase 35 milhões de reais.
Um valor bem relevante, sim.
E o ponto central, assim, o X da questão, é que o edital pedia esse capital social mínimo.
Normal, até aí.
Sim. Mas exigia também que ele estivesse integralizado. Quer dizer, o dinheiro já tinha que ter entrado na empresa de fato, pelos sócios.
Ah, entendi.
E é aí que a coisa pega com a lei nova, né? A 14.133.
Exato. O artigo 69 dela, parágrafo 4º, ele permite exigir ou o capital social mínimo ou o patrimônio líquido mínimo.
Com aquele teto de 10% do valor estimado.
Isso. Mas olha, a lei não fala nada de exigir que esse capital mínimo seja integralizado.
Não tá lá. E o TCU bateu nisso, então. Considerou essa exigência de integralização como algo a mais, que foi além.
Exatamente. Que extrapolou o que a lei permite. E mais, disse que isso restringe a competição sem necessidade, cria uma barreira.
Entendi. E essa visão do TCU não é de agora, pelo visto.
Não mesmo. Mesmo com a lei antiga, a 8666, lá no artigo 31...
A de 93?
Essa mesma. O TCU já tinha decisões nesse sentido. O próprio Acórdão 610 cita outros, tipo o 138 de 2024 do plenário.
Então já era uma linha consolidada.
Já sim. A lógica simples. A lei deu as opções capital mínimo ou patrimônio líquido. Se você adiciona integralizado, você está criando um requisito novo que a lei não previu.
Mas a prefeitura lá de Juazeiro se defendeu, imagino, que eles alegaram.
Alegaram, sim. Disseram que, bom, a exigência não atrapalhou a licitação na prática, que a empresa que ganhou deu o melhor lance.
E que a empresa que denunciou não tinha reclamado do edital na hora certa, né? A tal da impugnação.
Isso, usaram esse argumento também. Só que o TCU olhou e disse, olha, a irregularidade da cláusula existe por si só. Não depende de alguém ter impugnado antes ou de ter prova concreta de prejuízo nesse caso.
Ah, o ponto é a regra em si.
É a conformidade com a lei. E o potencial de restringir. A legalidade e a competitividade são princípios-chave, né? A administração tem que seguir.
Faz todo sentido. E no final das contas, o que aconteceu com o contrato lá de Juazeiro?
Cancelaram?
Não.
Não cancelaram de imediato. Ponderaram algumas coisas.
Tipo?
Bom, primeiro, é um serviço essencial, né? Alimentação escolar. Segundo, não acharam indícios de má-fé, de alguém querendo levar vantagem, nem dano ao dinheiro público.
E tinha a questão da transição entre as leis também, imagino.
Também pesou. Então, o TCU decidiu o seguinte. O contrato, que é o 292 de 2024, pode continuar valendo até o fim do prazo inicial dele.
Mas sem prorrogar.
Exatamente. Proibida a prorrogação. E, claro, mandou a prefeitura parar de incluir essa exigência de capital integralizado nas próximas licitações. Um puxão de orelha, digamos.
Entendido. Então, resumindo a história toda, exigir capital social integralizado para habilitar a empresa em licitação é irregular para o TCU.
Isso. Tanto pela lei nova, a 14.133, quanto pela antiga, a 8666. A mensagem é clara.
E o porquê disso é fundamental, né?
Com certeza. É porque essa exigência vai além do que a lei autoriza. A lei permite capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo. Ponto.
Não os dois, nem o com condição extra.
Exato. E essa condição extra tem o potencial de diminuir o número de empresas que podem participar. E isso fere a competitividade. É uma questão de seguir estritamente o que a lei define para qualificação financeira.
Legal. Isso deixa a gente pensando, né? Se uma exigência, assim, que parece um detalhe técnico para garantir que a empresa é sólida, é considerada irregular, mesmo sem um dano claro naquele caso específico, quantos outros requisitos pequenos em editais podem estar aí, escondidos?
É verdade.
Limitando a competição ou passando do limite da lei sem que ninguém perceba de cara? Principalmente agora, com lei nova, período de adaptação.
É um desafio constante, né? como equilibrar a segurança de que a empresa vai entregar o serviço,
sim, a segurança da contratação,
com a necessidade de ter o máximo de empresas competindo, como a lei quer. Fica aí a reflexão.